minutos, a partir de agora no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com o secretário de Infraestrutura do município de Campo Formoso, André Custódio. Nós queremos agradecer a presença do secretário, tendo em vista, inclusive, que ele falava da correria, até por conta das chuvas e muita coisa que está acontecendo aí no interior, e mesmo assim encontrou esse espaço para atender, então a gente agradece aqui, inclusive para responder várias demandas dos nossos ouvintes. Eu queria começar lhe fazendo a pergunta sobre a questão que muito se falou aí nos últimos dias, que é a questão... Mesmo sendo o mesmo prefeito, mas a gestão é outra, aí tinha todo esse passar por todo o processo licitatório novamente. Como é que estão, secretário, essa questão das licitações para atender as demandas dentro do município? É a primeira pergunta que eu já trago para o senhor aqui. Boa tarde.
Boa tarde, Macário, Marcondes. Agradecer aqui a presença dos amigos Marlos, Dinho, Ézio, assessor de imprensa aqui, Sérgio. E deixar minha boa tarde para toda a população de Campo Formoso. A gente tem enfrentado muita dificuldade, Macário, em relação a essa questão de licitações. Por quê? O que aconteceu é que muitos contratos, que eram da outra gestão, foram extinguidos, e aí todas as secretarias formaram demanda, é um setor de licitação sozinho, e acaba que demorando algumas questões sair. Tem algumas boas notícias. Em relação à iluminação pública, finalizou, a gente já conseguiu fazer pedido. A gente teve um problema com o fornecedor das lâmpadas, ele demorou de entregar, um mês e pouco depois que foi feito o pedido, foi que ele veio conseguir entregar 100% do que foi pedido. A questão de maquinário, a gente já conseguiu resolver a questão de mão de obra e já está finalizando a questão de peças. Então, são coisas que dependem do dia a dia, para a gente poder botar a máquina para funcionar, certo? Sem o pneu, sem o mecânico para consertar a máquina, sem o óleo, a gente não consegue fazer as estradas. A iluminação da mesma forma, mesmo a gente tendo a mão de obra, quando falta a lâmpada, quando falta o reator ou qualquer componente, como eu falei da outra vez aqui, a licitação com a nova lei mudou, um kit de iluminação deve ter em torno de 7 ou 8 partes, E aí não pode fazer de um lote só, colocar um kit de iluminação, não. Cada item vai para a licitação, acaba que uma empresa do Rio Grande do Sul ganha, de São Paulo ganha, do Rio de Janeiro ganha, de Pernambuco ganha, e acaba atrapalhando o andar. Mas a gente entende que é a lei, a gente tem que cumprir o que está na Constituição e o que se diz lá.
Aproveitando aqui, eu até falava anteontem, que nós vimos uma publicação sua nas redes sociais, falando sobre essa chegada de kit de iluminação pública, inclusive apresentando um novo braço com uma nova lâmpada de LED, enfim. Como é que é aquilo ali e esses kits que chegaram? Já estão atendendo aí as demandas? Daqui a pouquinho o Marconi vai trazer, que parece que é a pergunta que nós mais tivemos aqui ao longo da semana.
Chegou lâmpadas tanto comum quanto de LED para a gente estar fazendo as reposições e vendo algumas localidades para estar mudando... a lâmpada comum para a de LED. A verdade é essa, chegou a parte material, que a gente já consegue fazer esse trabalho. Hoje a gente tem equipe e tem o material. Aqui na sede, a gente tem tido alguns problemas, por quê? Hoje a gente tem técnico de segurança lá na secretaria para cumprir a legislação, e quando chove, quando dá qualquer inverno, a técnica de segurança não autoriza o eletricista subir em postes. Então acaba que a gente... Eu vou dar um exemplo aqui da sede, da canavieira, que a gente já fez programação duas vezes, e no dia, amanhã chovendo, e a técnica de segurança não autoriza subir no poste, e a gente tem que dar prioridade à segurança, certa a vida, porque uma lâmpada não trocou hoje, amanhã troca, não é verdade? E a vida das pessoas a gente tem que estar sempre zelando e cuidando, e para que não aconteça nenhum acidente.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje, na nossa segunda entrevista ao vivo com o secretário de Meio Ambiente, o secretário de Infraestrutura, André Custódio Marconi.
Secretário, boa tarde. Muito obrigado por atender o nosso pedido diante das demandas do município. E falávamos aqui anteriormente que faríamos um pacotão de pedidos da população diante de ser uma situação que cada povoado manda através do seu morador a mensagem. Eu vou destacar aqui Patos 1, sobre a questão de iluminação e do poço. Aí falávamos anteriormente que o senhor poderia destacar como será o cronograma por região. Região de São Tomé, que tem povoados no entorno, Tuiutiba, região da Caatinga, região de Poços, tem a região de Tiquara, região de Araras e a região do Curral Velho, região do Salitre. Como é que o senhor está planejando este cronograma mediante a questão da iluminação pública?
É, a gente tem atendido todas essas regiões que você falou, a gente já atendeu alguma parte de povoados dela, certo? Ontem mesmo a gente estava com a equipe lá na Lagoa da Barra, na Barra, naquela região ali que é até a mais distante do município. Mas a gente vinha recebendo já as reivindicações do pessoal daquela região e ontem a gente aproveitou a oportunidade e mandou a equipe para lá. Foi feito 35 reposições lá na localidade, certo? Então é isso, a gente tem atendido, já foi atendido esse ano 38 povoados. Agora a gente está passando por um problema que não é de agora, é um problema antigo. É a questão da atenção da energia elétrica. Eu posso dar exemplo do Brejão da Caatinga, que já foi atendido duas vezes esse ano. E eu passei lá no Brejão da Caatinga semana passada e já vi 3 ou 4 lâmpadas queimadas. O que acontece? A gente arruma e dá um pico ou a falta de energia. Quando volta, meu amigo, volta acabando com tudo e queimando lâmpadas. Lá no Brejão, como eu já estou falando aqui, deu um problema num transformador, queimou 10 lâmpadas seguidas, lâmpadas de LED, lâmpadas caras. Oscilação. Aí isso acontece direto. No Curral Velho aconteceu a mesma coisa. Deu uma oscilação lá no transformador, pegou fogo lá na rede, queimou 15 LED. Certo? Então, mesmo localidade que a gente já atendeu, até duas vezes, como eu estou dando um exemplo aqui do Brejão, a gente já tem lâmpada queimada. Infelizmente, é um problema que a gente tem passado. Você falou de Patos. Patos está na região de Lajes dos Negros, que tem a subprefeitura e que tem a sua equipe de iluminação lá. Certo? Então, se não chegou em Patos, mas vai chegar. Porque a gente, num primeiro lote que a empresa entregou de lâmpadas, a gente mandou 100 lâmpadas para a região de Lages, lá para a subprefeitura. Nesse segundo lote já foi 120 lâmpadas. Então a gente é separado o material de Lages da nossa, do nosso. A gente tira do nosso almoxarifado e manda para o almoxarifado de Lages dos Negros. Então, já atendeu algumas localidades lá de Lages, eu posso até citar algumas aqui, que eu tenho o relatório aqui, a Gameleira foi atendida, a sede da Lages foi atendida. O alagadiço da Laje foi atendido. Então, algumas localidades já foram atendidas em Laje e, com toda certeza, Patos não será diferente, será atendido.
Bom, nós estamos começando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o secretário de Infraestrutura, André Custódio, e trazendo questionamentos do ouvinte também pelo 988-370676. Secretário, o município está, eu vou usar essa expressão que o pessoal costuma usar, bem chovido nesse início de ano, especialmente agora, num período entre outono e inverno aí que está se aproximando, mas com muita chuva, especialmente nessa nossa região, mas também em outras localidades. Que situação das estradas? Como é que o município tem dado? Aí eu vou fazer igual a Marconi, um pacotão. Quais são as que estão sendo atendidas nesse momento, depois dessa recuperação dos equipamentos, e quais são as prioridades por conta da situação dentro da Secretaria de Infraestrutura para atender?
Macário, hoje a gente tem 3 frentes de serviço. Uma em parceria, até quero agradecer aqui, a seu Fernando, da empresa Pedra Brasil, que é uma empresa de mármore daquela região ali de Araras, Pauzinhos, naquela área ali, e que chamou para fazer a parceria com a prefeitura. Ele cedeu uma máquina dele, e a prefeitura está entrando com o operador e o combustível, e carro-pipa e todo o apoio, certo? De estar fazendo, e ele fez essa parceria com a gente, então a gente quer agradecer. O vereador Ademir foi quem intermediou, é quem está apoiando lá, e o seu Fernando lá disponibilizou essa máquina, e a gente está resolvendo o problema de Araras, sentido Juazeiro, certo? Aquela região ali. A gente também tem uma máquina hoje trabalhando aqui nessa região de Poços, ali em Água dos Pássaros, fazendo a estrada para Lagoa Rasa, que a gente vai atender ali aqueles povoados, todos ali circunvizinhos, Torrões, que também está com problema de transporte escolar, o Chiqueiro, aquela área ali, e depois vamos partir ali para aquela área de Papagaio, certo? E outra máquina que a gente arrumou até pensando em resolver aqui a região de Pilões e de Poços aqui, olhou da Aguinha, essa região, mas no começo da semana veio com muita chuva, não adiantava a gente estar mexendo aqui, porque isso ia dar mais problema, certo? Então ia virar atoleiro. Então a gente tomou a decisão de seguir para Caatinga, porque não estava tendo problema com o inverno, e hoje esse equipamento está lá atendendo ali a região do Lagoa do Porco, descendo sentido. Ontem mesmo eu fiz uma visita à estrada e já íamos chegando lá em Tiririca. Vamos descer ali fazendo toda aquela região ali. Hoje são as frentes de serviço que a gente tem.
Bom, nós estamos conversando aqui com o secretário de Infraestrutura, André Custódio Marconi.
Secretário, também eu ouvi aqui um pedido do morador Zé Roberto, lá de Várzea, aquela região, e o senhor Saturnino, a região ali de Várzea, depois a região de Serra dos Morgados, Oliveira, Sítio do Meio. Como é que está a programação para essa região em que tem essa estrada, o acesso por Garimpo do Socotó, Várzea, até a região de Sítio do Meio, Mucambo e Oliveira? Tem um acesso para o Jaguarari, mas tem essa questão aqui pertencente ao município de Campo Formoso.
A gente fez um paliativo com a Retro logo, mais ou menos, acredito que foi no mês de março, por aí, março mais ou menos, que não estava passando de forma alguma, nenhum carro. A gente foi com a Retro, fez um paliativo, e lá é um serviço já maior. A gente tem que fazer um cascalhamento. Da outra vez que eu fui secretário, em outro período, foi feito. E a gente tem o planejamento de estar fazendo lá quando a gente tiver com todas as máquinas já em condições de trabalho. Exemplo da máquina que estava naquela região, hoje está em manutenção, certo? E também uma região que a gente não pode utilizar qualquer tipo de caminhão, tem que ser caminhão trucado, porque existem algumas ladeiras complicadas lá, certo? Não dá para utilizar nem todo tipo de caminhão lá.
Eu lembro que em 2014, quando o Elmo estava como prefeito, naquela oportunidade foi feito um cascalhamento, inclusive com a parceria de uma empresa que é produtora de mármore naquela região, que ficou uma estrada que deu o acesso às pessoas, diminuindo a distância, ao invés de as pessoas estarem se dirigindo a Campo Formoso por Jaguarari, vim por Várzea. Seria aquela mesma estrutura que foi realizada naquela oportunidade?
Tem que ser. Hoje, lá, quando o Elmo fez em 2014, lá não passava de forma alguma. Hoje passa. Não está de qualidade a estrada, porque é muita pedra, é uma região de rios, não é uma região fácil. Mas hoje passa, o carro não deixa de passar. Agora lá a gente tem um plano, sim, de fazer esse melhoramento, esse cascalhamento, para que tenha uma qualidade maior, que qualquer tipo de carro possa estar passando, certo? Que o intuito do prefeito Elmo é sempre levar a melhor qualidade de vida, tanto na sede quanto no interior. A gente tem lutado para cumprir esse slogan aí de campanha, de sempre estar tentando melhorar a vida das pessoas, e não é diferente com as pessoas do interior. E de que forma a gente tem melhorado a vida das pessoas? Eu posso dar o exemplo de lá da região, que a gente perfurou um poço artesiano de água mineral, certo? E está lá instalado, servindo aquela localidade. E não será diferente com a estrada de lá.
Nós estamos conversando hoje aqui no Jornal 98 Notícias com o secretário de Infraestrutura do município de Campo Formoso, André Custódio. Secretário, a gente falava agora há pouco, né, sobre as chuvas que vêm caindo aqui, especialmente como Campo Formoso se divide em região de inverno e região de Caatinga. Tem uma questão aqui que sempre foi crônica dentro do município, que é a questão do abastecimento em algumas comunidades. Aí quer seja por questão de problema da Coelba, com a baixa tensão, tem a questão da baixa do lençol freático. Esse início de seis primeiros meses desse ano, dessa nova gestão, como é que o senhor tem feito aí para equacionar? Os problemas continuam muitos ou reduziram? Como é que está essa situação aí no que diz respeito ao abastecimento de água no interior?
Primeiro eu quero agradecer aqui a presença do meu amigo Thales, representante lá de Poços, que acaba de chegar. Macário, sistema de água nunca deixa nem nunca vai deixar de dar problema. Todos os dias tem algum lugar que dá algum problema. Ou seja ele porque o poço baixou, ou como você falou, ou a energia. Não tem jeito para não ter problema. O que é que a gente faz? A gente controla isso daí, não deixando se expandir para muitas localidades do município. A gente tenta, se queimou um, tenta resolver o que já tinha queimado antes, para não virar uma bola de neve, certo? E a gente tem conseguido controlar isso aí. Onde é que hoje a gente tem alguns problemas? A gente tem problema no sistema de Caraíbas, que tinha baixado a vazão da barragem, certo? E a gente tem muito problema também com a encanação que foi utilizada. Tem uma parte que é do sistema antigo de poços, acaba furando, dando muito problema. Tem muita ligação irregular no meio do caminho, porque era uma rede antiga, certo? Que passa no meio da roça das pessoas. E no interior do município, já mais na parte da Caatinga, esse inverno não chega, certo? E a trovoada não foi boa esse ano. Infelizmente, a gente teve um ano passado uma trovoada aí de mil e poucos milímetros. Esse ano eu acredito que a gente não chegou a 400 em algumas locais. Deu aquela chuva de dezembro, ou de janeiro, que deu aqueles problemas até em Piquara, em algumas localidades, mas depois daqueles grande volume do mês de janeiro, os volumes que sequentes não foram tão grandes assim, então a gente está com a média baixa aí na Caatinga de chuva. E aí acaba acontecendo muito problema de queima de bomba, ou que o poço baixou, como eu falei, a tensão da energia, mas a gente tem controlado isso daí. É tanto que eu acho que não, nem chega tanto... tanta reclamação aqui na rádio. A rádio é um pouco do termômetro da situação dos problemas do município. A gente vinha com muito problema na questão de iluminação pública, sobe o pico aqui de reclamação. Se dá problema no sistema de água em muitos povoados, acaba chegando até a rádio. Não tem chegado, acredito que não tenha chegado tantos problemas aí, porque a gente tem conseguido controlar. O chefe do setor é meu amigo Marlos, está aqui do lado. E aí tem nossa equipe lá, que é uma equipe nota 10, que é o Zé Roberto, Labamba e os demais lá, que faz um excelente trabalho. São pessoas que, quando precisa, no final de semana vão, entram na noite para estar resolvendo o problema, certo? Então, a gente tem conseguido aí controlar essa parte dos sistemas de água.
E com o secretário de Infraestrutura, André Custódio, nós estendemos um pouco mais aqui por conta de, felizmente, nós tivemos vários assuntos pertinentes. Entrevistamos o deputado Antônio Brito no início, falamos sobre o INSS com a Tatiane Guirra, gerente dos Correios, sobre o atendimento aos aposentados e pensionistas nessa questão que trata dos desvios do INSS. Então, nós atrasamos aqui a nossa entrevista com o secretário de Infraestrutura, André Custódio. Retomando então, secretário, antes de ir para o bloco, pedi para o senhor falar sobre essa questão da pavimentação dentro do município de Campo Formoso, tanto sede quanto interior. Aí, falando sobre a pavimentação em si, é claro, os trechos que estão sendo feitos, mas também sobre a recuperação de alguns trechos com problemas.
Quero agradecer aqui também a presença do vereador Ademir, que chegou aqui, certo? Parceiro nosso naquela região lá de Pauzinhos. Macari, hoje a gente tem algumas frentes de serviços aqui na sede, nos bairros ali perto do campo de avião. A gente também tem uma frente de serviço de muito calçamento ali na localidade de Caraíbas. Estaremos também iniciando uma frente de serviço lá em Brejão da Caatinga. Estamos com uma frente de serviço na comunidade de Cacimbinha, de lá retornará por Vale de Curral Velho para terminar algumas ruas que foram pendentes. Então a gente tem trabalhado muito e tem muitas localidades, até respondendo aqui um indagamento do Marcondes mais cedo, em relação a Boa Vista, aproveitar aqui Boa Vista dos Pauzinhos, a presença do vereador Ademir, tranquilizar aquela localidade, aquela população, que lá já foi medido, já foi aprovado, e lá também irá receber calçamento e intertravado. O que acontece é que a empresa está seguindo por localidade, saindo de uma, entrando na que está na próxima, que está mais perto, porque também tem a questão de mobilização, de deslocamento. Então, com toda certeza, vai ser agraciada aquela localidade com esse intertravado. Uma questão que a gente quer falar também em relação a pavimento é alguns problemas que a gente tem tido aqui na sede. Eu não sei nem como a rádio não tem recebido muita reclamação em relação a isso. Algumas ruas, exemplo aqui desse bairro, aqui perto da Câmara de Vereadores, que em Baza abriu algumas ruas para fazer novas redes. Então, acaba trazendo um desgaste e dizer que é a Embasa que está responsável por aquela obra. É uma obra que também eles assinaram documentos se comprometendo que vão deixar o pavimento da mesma forma, não só com o meio, com a pedra de calçamento, mas sim também com asfalto, por deixar a rua muito parecida do que estava, né? Que aquelas ruas estavam todas asfaltadas, todas muito bonitas, e houve esses cortes. E tem algumas questões aqui também onde a Embasa abre para fazer reparos, e a questão do saneamento básico, que hoje eles já estão aí tomando a frente, podem toda a população ver eles já com o caminhão limpando os bueiros, fazendo essa manutenção. Então, acaba que está nessa responsabilidade, e a prefeitura está em cima, notificando, vendo todos os dias. Meu amigo Jorge, eu peço ao Jorge, passou Jorge, viu o problema, informa a Embasa, não resolveu, a gente no outro dia já está notificando. Tá certo? Então a gente está em cima disso daí. Às vezes a população passa e vê o buraco aberto ali, aquela situação, e acha que a gente não tem tomado providência, mas a gente tem tomado providência. A gente tem notificado, tem conversado. Também eles também têm feito, porque é muita coisa. Acaba até entendendo que às vezes eles não conseguem fazer no tempo que a gente quer, porque acaba que é muito serviço. Mas a gente tem tido, estado atento a essa situação daqui da rua, porque a gente sofreu tanto com a buraqueira, com as ruas ruins. E hoje, se a gente deixar ficar da forma que ficou no passado, acho que é muito ruim, a população não aceita esse tipo de coisa. E com toda certeza a Secretaria de Obras vai estar, infraestrutura vai estar fiscalizando e cobrando aí da Embasa para que o mais rápido possível sejam sanados esses problemas.
Secretário, durante a semana recebemos aqui um abaixo assinado de moradoras de Poços. E eu avisei que o senhor estaria aqui na sexta-feira e na oportunidade estaria levando ao ar esse abaixo assinado com o seguinte teor: nós, moradores da rua abaixo, a Rua do Campo, povoado de Poços, Campo Formoso, viemos através deste abaixo assinado requerer das autoridades competentes instalação de manilhas e calçamento, pois está juntando água onde foi comprovado foco de dengue e está impossível transitar devido ao acúmulo da lama. É a rua abaixo do campo, com relação ao ponto de referência ao mercadinho do Carlinhos, lá em Poços, e também aqui a gente estende para a rua José Nazário a reposição de lâmpadas. Secretário.
Marcondes, é sempre um prazer falar da comunidade de Poços e até a presença aqui do meu amigo Thales, que ele é uma testemunha do que nós fizemos em Poços. A gestão do prefeito Elmo transformou vários bairros de Poços que antes eram abandonados, não tinha nem energia elétrica, até a energia elétrica era gato. Uma parte ali do De Janeiro Galvão, tinha um campo que era conhecido como Maconhão, e hoje é um dos melhores bairros de Poços. É aquela parte ali que a gente transformou, foi uma praça com um campo de futebol iluminado, uma praça com quiosque, dando qualidade. Todo final de semana as pessoas têm acesso. A gente transformou ali aquele bairro de Poços, não só o De Janeiro, também os outros, com calçamento, com praças, melhorou. A gente conseguiu asfaltar várias ruas de Poços, certo? Tanto onde já tinha o pavimento, como outras ruas, através de emendas do deputado Elmar Nascimento, que viviam na lama, e tiramos as pessoas da lama, da poeira, e demos a qualidade de vida, conseguimos colocar kits de iluminação. É um local onde a gente tem tido um cuidado em fazer reposição. É como eu expliquei, né? Acaba que, nesse tocante de iluminação que você falou aí na rua José Nazário, não é isso? Não deixa de queimar uma lâmpada. Não tem jeito, mas Poços a gente tem dado a manutenção correta. Tá, Thales aqui, que quando queima a lâmpada já está aqui na Secretaria de Infraestrutura cobrando e pedindo. E é um cara, e a gente tem uma equipe dentro do povoado de Poços trabalhando, de manutenção de ruas, de pavimento, de esgoto. A gente tem uma equipe dentro de Poços. Dentre de três ou quatro localidades que a gente tem, Poços é um ano que tem uma equipe trabalhando lá dentro, certo? Hoje a gente também tem a construção do ginásio de esporte naquela localidade. Então Poços tem sido bem tratado, certo? Tanto por o prefeito Elmo, quanto pelo deputado Júnior Nascimento, tanto pelo deputado Elmar Nascimento, pelo nosso presidente da Câmara, Murilo, que é um vereador atuante, já teve essa semana conversando comigo lá na secretaria, fazendo cobrança por Poços, fazendo por toda aquela região ali, tá certo? Então, Poços tem sido atendido e com certeza não será diferente com esse local aí. Eu vou pedir que a engenharia visite, veja o que é que aconteceu, por que é que ela não recebeu calçamento, porque a gente tem alguns quesitos que nos impedem até, às vezes, de colocar uma emenda de calçamento do deputado Elmar Nascimento, junto com o Júnior Nascimento, por questões de que a rua ou tem água demais, passa água, é um rio, um córrego, que eu acho que é o exemplo lá desse local, ou é uma ladeira, ou algumas questões técnicas que acabou impedindo que fosse feito ou o calçamento ou o asfalto. certo? Porque as outras ruas de postos, quase todas, eu acredito que postos é das localidades que tem o maior índice de pavimentação.
Bom, 1h53, nós queremos agradecer aqui ao secretário de Infraestrutura, André Custódio. Secretário, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua participação aqui no Jornal 98 Notícias.
Eu que agradeço, estou sempre à disposição da rádio, da população de Campo Formoso, estamos aí para somar, para contribuir, e é por isso que a gente está na vida pública, é para tentar melhorar as localidades, a nossa cidade, e porque é a cidade onde a gente vive, onde a gente cria os filhos, e a gente sempre quer o melhor, tá certo? Então, a Secretaria de Infraestrutura está lá de portas abertas para atender a população, independente do horário, certo? A gente sempre vai estar aí à disposição, o telefone também, as redes sociais que a gente tem tentado melhorar aí, até como você brincava mais cedo aqui, com a gente fazendo algumas... tentando demonstrar de uma forma mais leve, como foi um vídeo que a gente fez aqui com o Dinho, passando o facão no chão, uma brincadeira, certo? A gente tenta diversificar e ficar uma situação mais leve, não só de problemas, não, mas também tentar estar tendo esse melhor contato com a população de uma forma mais tranquila e mais alegre.